sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 13 de janeiro. Hoje aqui na capital americana, 6 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Conversações entre Rússia e países ocidentais sobre a Ucrânia estão agora no seio da Organização para a Cooperação e Segurança da Europa, mas há poucos sinais de compromisso. Na capital do Sudão, violentos confrontos entre polícia e manifestantes. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. Várias pessoas presas pelo desvio de milhares de toneladas de milho para a reserva estratégica alimentar. A Human Rights Watch diz que Angola progrediu em algumas áreas de direitos humanos, mas noutras continua mal. Temos pormenores e vamos também falar do despedimento de centenas de trabalhadores da Zap Viva. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os esforços para se desanuviar a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia mudaram hoje para Viena, para a Organização de Cooperação e Segurança na Europa, sem sinais de qualquer avanço. Anteriormente, representantes da Rússia reuniram-se em primeiro lugar com diplomatas americanos em Genebra e depois em Bruxelas com representantes da NATO. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que após as conversações de hoje poderá ser possível determinar os próximos passos a dar na crise, mas o embaixador americano na Organização de Cooperação e Segurança, Michael Carpenter, disse que não serão negociados princípios fundamentais. A Rússia tinha exigido o fim da expansão da NATO e garantias que a Ucrânia não poderá fazer parte da organização ou receber ajuda militar da NATO. O embaixador disse que o Ocidente tem que se preparar para a eventualidade de poder haver uma escalada de tensões com Moscovo. Os Estados Unidos, disse o diplomata, não aceitarão restrições ao direito de nações escolherem as suas próprias alianças ou o conceito de esferas de influência. Se a Rússia abandonar as negociações, irá mostrar que nunca esteve interessada em diplomacia, disse o embaixador americano. No Sudão, as forças de segurança dispararam armas de fogo e gás lacrimogéneo sobre manifestantes que tentavam marchar sobre o palácio presidencial na capital, Khartoum, em mais uma manifestação contra o governo militar. A polícia disse que um agente foi morto e a televisão estatal disse que o polícia foi esfaqueado por um manifestante. Manifestações contra o governo militar têm ocorrido regularmente, desde o golpe de Estado de 25 de outubro, que pôs termo a uma transição iniciada após o derrube do ditador Gafar al-Nimeiri. Fontes médicas disseram que, desde então, pelo menos 63 pessoas já foram mortas em manifestações. Hoje, os manifestantes aproximaram-se do Palácio Presidencial, onde foram confrontados pela polícia, que mais tarde abriu fogo sobre os manifestantes, disseram testemunhas oculares. O Comitê Nobel da Noruega, que atribui o Prémio Nobel da Paz, disse hoje que o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que venceu o Prémio Nobel da Paz em 2019, tem uma responsabilidade especial para pôr termo ao conflito com Tigré. A presidente do comitê, Berit Reiss-Andersen, disse que a situação humanitária na região é muito grave e não é aceitável que ajuda humanitária não esteja a chegar ao local em quantidades suficientes. A presidente do comitê Nobel disse que a grande ameaça nesta questão é o bloqueio do governo etíope à ajuda humanitária, uma medida que, disse, é uma punição coletiva que não pune os militares de Tigré, mas sim o povo dessa região. O governo militar do Mali condenou quarta-feira aquilo que disse ser uma clara violação do seu espaço aéreo por um avião militar francês, alertando para possíveis consequências caso tais práticas continuem. Porta-voz do governo do Mali, o coronel Abdoulaye Maiga, declarou que tinha sido enviada uma queixa à França depois de um dos seus aviões militares ter voado entre Abidjan, capital da Costa do Marfim, e a cidade de Gao, no norte do Mali, na terça-feira. O voo, disse ele, foi uma clara violação do espaço aéreo maliano, Dado o encerramento da maior parte das fronteiras terrestres e aéreas do país devido às sanções regionais impostas recentemente ao Mali. O avião militar francês tinha também desligado o seu transponder, impedindo de comunicar com as autoridades aeronáuticas malianas, isto de acordo com o comunicado, que acrescentou que o governo recusaria qualquer responsabilidade pelos riscos que perpetradores destas práticas possam estar expostos no caso de uma nova violação do espaço aéreo do Mali. Um funcionário militar francês, que recusou ser identificado, negou a declaração do governo maliano, afirmando que o transponder do avião tinha sido mudado para modo militar e que as autoridades malianas tinham também aprovado o plano de voo do avião. No domingo, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, concordou em fechar as fronteiras terrestres e aéreas com o Mali e impor um embargo comercial devido ao facto das autoridades do Mali não anunciarem uma data para as próximas eleições. As sanções foram apoiadas pela França. O governo da Nigéria terminou a sua suspensão do Twitter 7 meses após ter proibido as operações desse gigante de comunicação social numa disputa por um tweet do presidente Muhammadu Buhari. A Nigéria suspendeu as operações do Twitter em junho, depois da empresa ter eliminado um comentário de Buhari, provocando um protesto internacional sobre a liberdade de expressão. O governo e o Twitter têm estado em negociações desde então sobre a restauração do serviço com base num conjunto de condições, incluindo o registro das suas operações na Nigéria, a nomeação do representante do país e cumprimento de obrigações fiscais. O Twitter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Benguela, 5 pessoas foram presas em posse de 30 toneladas de milho importado para a Reserva Estratégica Alimentar. Um oficial da investigação criminal disse que o roubo do cereal pode envolver vários interesses. João Marcos.
O oficial de investigação, que pediu anonimato, avançou que os cidadãos detidos, um deles eritreu, representam apenas a demonstração da existência de uma rede que desvia enormes quantidades, formada por elementos que integram o grupo de trabalho. Um colega seu, prossegue a fonte, decidiu abandonar o posto policial, instalado na sequência da invasão popular aos caminhões com produtos a granel, para fugir de uma situação com contornos que considera perigosos. Na sua intervenção, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Vitorino Coutinho, explicou que o quinteto a contas com a justiça foi surpreendido pelo trabalho de inteligência criminal.
Arrem sacar um total de 30 toneladas de milho amarelo pronto a ser escoado nos mercados paralelos desta urbe. Foi subtraído, presume-se que, na trajetória do Porto do Lobito para os armazéns do grupo Carrinho.
Como seria isto possível com a polícia no terreno a fiscalizar a transportação dos alimentos? Coutinho considera pertinente a questão e assume que a investigação vai ser alargada.
Vamos incentivar diversas diligências no sentido de determinarmos outros elementos ou cidadãos implicados neste mesmo desvio. Empregamos 2 departamentos de operações e do combate ao crime organizado.
Outra fonte ligada à investigação revelou que o cidadão eritreu terá contactos comerciais com funcionários da empresa que recebe o milho, salientando que não se descarta a hipótese de o produto ter saído dos armazéns, até pelas quantidades. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O governo de Angola alcançou melhorias nos direitos humanos em 2021, com a entrada em vigor de um novo Código Penal. Mas fez poucos progressos em questões alargadas dos direitos humanos? Quem o diz é a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. Álvaro Lugero de Andrade.
Do lado positivo, a organização fez notar a despenalização da conduta homossexual, a proteção dos direitos da criança, a criminalização da mutilação genital feminina e a intimidação sexual e a expansão das circunstâncias em que o aborto é legalmente autorizado. Contudo, no seu relatório anual, a Human Rights Watch afirma que as forças de segurança continuam implicadas naquilo que chama de abusos graves de direitos humanos, incluindo execuções sumárias, excessivo uso da força contra manifestantes pacíficos e detenções arbitrárias. Neste aspecto, faz salientar os acontecimentos em janeiro do ano passado no Cafunfo, afirmando que as forças de segurança abriram fogo de forma indiscriminada sobre pessoas que se tinham reunido pacificamente para exigir melhores condições de vida. Neste aspecto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos faz salientar ainda o uso da força, incluindo armas de fogo, para dispersar a manifestação em Luanda em novembro de 2020 e métodos idênticos em manifestações de abril e agosto. As autoridades, diz o documento, usam também o que chama de leis de imprensa draconianas para limitar o trabalho de jornalistas. Neste aspecto, e como exemplo, a Human Rights Watch cita os casos dos jornalistas da Voz da América, Koch Mokuta, e do seu colega escrivão José, acusados de difamação criminal. A Human Rights Watch faz ainda notar 6 outros casos de queixas criminosas de difamação, conforme reportados pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas. Por outro lado, a suspensão de 3 licenças de televisão resultou na perda de centenas de postos de trabalho. Casos de abuso sexual de crianças continuam também a aumentar, disse a organização Human Rights Watch.
Pois, como ouviram, este relatório da Human Rights Watch faz referência ao cancelamento do ano passado de licenças de operação de 3 canais de televisão. Um deles foi o canal Zap Viva, da empresária Isabel dos Santos, que ontem confirmou o despedimento de centenas de trabalhadores. A empresa não terá encontrado outra saída para contrapor o processo de suspensão que não fechar as portas em definitivo depois de ter pago os salários de todos os trabalhadores durante 9 meses. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações e começou por falar com o jornalista Gil Benga, que foi o principal rosto da Zap Viva e que pertence ao primeiro grupo de profissionais despedidos o ano passado.
A esperança era, na altura pensávamos nós, e havia indícios de que de facto a situação poderia ser ultrapassada, e ainda muito recentemente o ministro da Comunicação Social havia feito um pronunciamento nesse sentido, dizendo que provavelmente essa situação seria ultrapassada até essa altura. Mas o que se pode assistir agora é exatamente o contrário, não é? Bom, o que é que a gente pode compreender disto? Faltou vontade enorme de resolver essas questões. Não me parece que que os motivos que foram levantados tenham cabimento, porque senão estaremos a passar um autêntico atestado de incompetência a todas as instituições que legitimaram e autorizaram que a ZAP fosse começar a funcionar. E, por outro lado, também faltou sensibilidade humana para compreender que colocar aquele sem número de pessoas no desemprego é muito mais do que apenas despedir essas pessoas. Todo indivíduo que trabalha acaba por ter, sob as suas responsabilidades, mais 5 pessoas.
O sindicalista e membro da Comissão Nacional de Segurança Social, Francisco Jacinto, manifestou-se particularmente indignado com o despedimento, afirmando que, com esta decisão do governo, o país caminha para o abismo.
Não se pode criar condições propositadas para mandar fechar empresas, porque além da empregabilidade das pessoas, há o problema da própria rentabilidade do Estado. Afinal, quanto é que a ZAP Viva pagava de impostos? Com mais de 500 trabalhadores, o Estado dá-se o luxo de perder esses impostos por capricho político. Quem mais quer país? Que Estado é esse que nós estamos? A ver o interesse nosso, pessoal, no que é a realização do Estado, da sociedade. Por favor, pedimos aos governantes e, sobretudo, ao senhor titular do Poder Executivo, o senhor Presidente, que não faça isso, que não se corrija o que estava bem, corrija-se de facto o que estava mal, o que está mal.
Por seu turno, o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, manifestou-se solidário com os trabalhadores despedidos, mas também não deixou de expressar o seu desapontamento com a forma como o governo tem estado a tratar o processo de nacionalização das empresas de comunicação social.
A estratégia da nacionalização de algum património que era privado, apesar de que deriva da marimbondagem, não pode efetivamente concorrer para dificultar a vida do cidadão. Tinha que manter a dinâmica das empresas, ou então haveria concurso para nacionalização imediata, no sentido de salvaguardar o posto de trabalho das pessoas. O que foi feito, de facto, é muito negativo, é constrangedor. O que é que será dessas famílias?
Para o jornalista Ilídio Manuel, a decisão do governo de encerrar a ZAP Viva obedece a uma estratégia que visa silenciar os órgãos de comunicação que podem constituir um incômodo para a estratégia eleitoral do MPLA, partido no poder em Angola.
Este órgão era um órgão de comunicação plural, de certo modo procurava a injeção e isso não faz parte naturalmente dos planos e dos projetos da atual governação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
No Coasa Sul, o secretário provincial da Casa CE, Quartim Portugal, disse que o seu partido tem sido vítima de atos de vandalismo e disse que o governador tem ignorado totalmente a possibilidade de diálogo. Ele falou com o nosso correspondente, Fernando Caetano.
Nós, Casa CE, tivemos aí algumas bandeiras que foram removidas cá mesmo ao nível da sede provincial do Coasa Sul. Depois também tivemos a vandalização e a remoção mesmo da bandeira na sua sede provincial. E depois também tivemos alguma vandalização da nossa sede municipal de Kasonge. E esses casos todos foram reportados às autoridades competentes e até agora estamos a aguardar que nos esclareçam o que é que se passou e quais são os seus presumíveis autores.
Quartim questiona a governação do Job Capapinha e defende o diálogo abrangente para soluções viáveis.
Mas ao nível da governação nós vemos que há muitos desafios para serem trabalhados. Vemos um Coasa Sul monótono, vemos um Coasa Sul que não avança para o desenvolvimento. Vemos um Coasa Sul quase em todas as áreas, em todos os setores da vida social, econômica. A situação está má. O desemprego é galopante. As próprias infraestruturas, sobretudo as redes viárias, sobretudo as estradas, estão totalmente esburacadas. Então temos que trabalhar para podermos resolver esses problemas. E sobretudo nós na oposição, o nosso papel é pressionar quem governa e também apresentarmos soluções dos problemas candentes que afetam as nossas populações. Mas às vezes não somos bem sucedidos porque para quem governa não acata os nossos conselhos, para quem governa não quer nos ouvir. Basta ver que desde que recebemos o nosso irmão Jovem Capapinha como governador da província do Coasa Sul, até agora nunca recebeu ninguém, nunca recebeu nenhum líder do partido político na oposição.
O secretário provincial da Casa CE do Coasa Sul, Quartim Portugal, Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média e também frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em FM. E mais tarde vamos ter mais reportagens dos Palopas. Cimeira da SADEC sobre Moçambique vai estar em foco. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. O nosso convidado desta semana é o especialista em psiquiatria, o Dr. Daniel Ferreira. Vamos falar de saúde mental no que toca a olhar para o início do ano, como um momento para darmos prioridade à nossa saúde mental e também ao impacto que a Covid-19 continua a ter sobre nós. Isso com o Dr. Daniel Ferreira, amanhã. No Saúde em Foco, na Voz da América. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, tem um novo dirigente na província do Namibe. E o novo secretário provincial do Galo Negro, a poucos meses das eleições, quando muitos falam de possíveis conturbações políticas e sociais, põe o ênfase no diálogo. O Armando Chicoca foi falar com ele.
Carlos Américo Samoma, entrevista à Voz da América, a margem do ato de apresentação à província do Namibe, pelo secretário-geral do Partido do Galo Negro, Álvaro Chicoamanga Daniel, defendeu o diálogo inclusivo para se debater a problemática da fome.
Precisamos de dialogar com todos para uma real reconstrução do Namibe. E essa reconstrução passa necessariamente pelo combate à fome. Também a questão da seca. Precisamos de políticas concretas, políticas que venham a dar soluções concretas a esses problemas, porque o momento exige que os atores políticos façam alguma coisa e o povo está com os olhos fitos em nós.
Cidadania em primeiro lugar e promover o mérito é o apelo do novo secretário do Partido do Galo Negro, que a partir desta quarta-feira substitui o historiador Vitorino Silepo, há 7 meses das eleições gerais à vista.
Nós precisamos de promover a cidadania. Precisamos de promover o mérito. As questões partidárias vêm depois. Porque, acima de tudo, pensemos na Angola. Pensando na Angola, pressupõe promovermos a cidadania, tal como eu disse. E nisso queremos dialogar.
Álvaro Chicoamanga, secretário-geral da UNITA, falou da fome que fustiga a região sul de Angola, tendo, por outro lado, apelado os quadros do Partido do Galo Negro a influenciar a sociedade para que se encontre uma saída sobre a fome, que graça o povo nesta região sul de Angola. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página esportiva, hoje vamos falar só da Copa Africana das Nações, o CANO 2021. Hoje inicia-se a segunda jornada da fase de grupos, com jogos do Grupo A. E hoje Cabo Verde pode passar à fase seguinte se derrotar o Burkina Faso. Tubarões Azuis venceram o primeiro jogo, derrotaram a Etiópia por 1-0 e com uma vitória hoje passam sem dúvida à eliminatória seguinte. Burkina Faso, contudo, em situação perigosa porque perdeu o primeiro jogo com os Camarões e Covid a causar baixa na seleção cabo-verdiana. Eugênio Teixeira falou com o treinador adjunto Humberto Betancourt.
Encaramos este jogo da mesma forma que temos vindo a fazer até então, ou seja, respeitar o adversário, mas o objetivo é sempre vencer.
Humberto Betancourt, alguma estratégia nova para o jogo da segunda jornada, tendo em conta que trata-se de um adversário com características diferentes em relação à formação da Etiópia?
Nós não mexemos naquilo que é a nossa identidade de jogo, mas o adversário tem características totalmente diferentes da Etiópia, que foi o nosso último adversário, e com isso o jogo irá nos pedir coisas diferentes, e assim sendo, a questão tático-estratégica também sofrerá algumas alterações.
Humberto Betancourt, mudança de estratégia, podemos falar também a mudança do 11?
Mudança de 11 teremos de fazer forçosamente, porque um dos nossos jogadores que foi titular contra a Etiópia testou positivo à Covid-19, já não pode dar o seu contributo. Essa já é uma substituição, uma alteração no 11, diria, forçada.
Era Humberto Betancourt, treinador adjunto de Cabo Verde, que é quem está a orientar a equipa devido à infecção do treinador Pedro Brito Bobista, infecção por Covid. Cabo Verde está no Grupo A, onde neste momento estão a jogar a equipa anfitriã, os Camarões e a Etiópia. Camarões também podem passar à fase seguinte se vencerem hoje. Para a Etiópia pode ser jogo de vida ou de morte. Ontem continuaram os resultados a 1-0. Mali bateu a Tunísia por 1-0 num jogo do Grupo E. Marcado por controvérsia e algo insólito, o árbitro deu por terminado o jogo por 2 vezes e nas 2 vezes terminou o jogo antes de terminar o tempo regulamentar. O árbitro teve que ser protegido para sair do campo. O árbitro é Gianni Sikazwe, da Zâmbia. Já tinha anteriormente sido suspenso por suspeita de corrupção num jogo da Liga dos Campeões envolvendo a equipa angolana do 1º de agosto, que perdeu com a Esperança num controverso jogo. Nesse mesmo grupo, o Grupo F, a Gâmbia bateu a Mauritânia por 1-0. Primeira vitória da Gâmbia numa fase final do CANA. Portanto, motivo para grande celebração. Costa do Marfim bateu a Guiné Equatorial por 1-0, num jogo do Grupo E, onde no dia anterior, a Argélia, os atuais campeões, empataram com a Serra Leoa. Até agora, portanto, este CAN 2021, marcado por resultados muito tangenciais, 12 jogos, 9 vitórias por 1-0, 2 empates a 0 golos, só uma vitória por 2-1. Nos Camarões, a seguir o campeonato, está o jornalista da Rádio Capital FM da Guiné-Bissau, Hipólito José Mendes, que já tem um favorito.
Todas as seleções que eu já vi, a Nigéria, portanto, encheu meus olhos. É a única seleção que até este momento encheu umas medidas. Sinceramente, não esperava uma Nigéria como essa, porque era uma Nigéria que estava, portanto, numa travessia do deserto ao longo de algum ano, mas esta Nigéria que ontem eu vi bater o visito, é uma Nigéria, digo, de um futebol total. Compleição física, ocupam o campo todo, preenchem tudo o que é um palmo de terreno, não deixaram, portanto, os tunisinos, os egípcios jogarem. Desta Nigéria, creio que veio, portanto, para ir até ao fim. Até onde, não sei. Mas é uma das candidatas. É uma das candidatas mais sérias a este momento.
Era o jornalista Hipólito José Mendes, da Rádio Capital FM. Obrigado, Hipólito. Nós aqui na Voz da América queremos que os ouvintes participem no debate sobre os acontecimentos que marcam a atualidade nos seus respectivos países. Para esse fim, colocamos sempre perguntas na nossa página no Facebook para os ouvintes debaterem. Hoje o tema que lá temos é sobre a questão que abordámos neste programa, o encerramento da empresa de Isabel dos Santos, Zap Viva, pelo Ministério das Telecomunicações, por alegadas irregularidades na sua inscrição. Isto deixou centenas de pessoas sem emprego e as perguntas que fazemos são: acredita que o desfecho poderia ter sido outro? O que precisa fazer Isabel dos Santos para recuperar a Zap e outras empresas? E já temos lá ouvintes a debaterem as questões. Alexandre Sacalando diz, por exemplo, que isto revela a incompetência do governo que promove o desemprego por questões políticas e explica depois porque pensa assim. Marlon Cacaca diz que não foi a melhor maneira de resolver o problema. Ainda outro ouvinte diz que as irregularidades poderiam ter sido colmatadas. O que não se pode admitir é mandar centenas de chefes de família para o desemprego. O que é que o ouvinte pensa? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e entre no debate, na nossa pergunta do dia. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel e mais outra meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
É quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, e a partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Hoje, nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos, o diplomata americano avisa que o Ocidente deve preparar-se para a escalada de tensões com a Rússia. No Sudão, forças de segurança disparam sobre manifestantes em confrontos em que um polícia foi morto, e o Comitê Nobel da Noruega diz que o chefe de governo da Etiópia, que venceu o prémio em 2019, deve pôr termo ao bloqueio a Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Os esforços para se desanuviar a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia mudaram hoje para Viena, para a Organização de Cooperação e Segurança na Europa, sem sinais de qualquer avanço. Anteriormente, representantes da Rússia reuniram-se em primeiro lugar com diplomatas americanos em Genebra e depois em Bruxelas com representantes da NATO. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que após as conversações de hoje poderá ser possível determinar os próximos passos a dar na crise. Mas o embaixador americano na Organização de Cooperação e Segurança, Michael Carpenter, disse que não serão negociados princípios fundamentais. A Rússia tinha exigido o fim da expansão da NATO e garantias que a Ucrânia não poderá fazer parte da organização ou receber ajuda militar da NATO. O embaixador disse que o Ocidente tem que se preparar para a eventualidade de poder haver uma escalada de tensões com Moscovo. Os Estados Unidos, disse o diplomata, não aceitarão restrições ao direito de nações escolherem as suas próprias alianças ou o conceito de esferas de influência. Se a Rússia abandonar as negociações, irá mostrar que nunca esteve interessada em diplomacia, disse o embaixador americano. No Sudão, as forças de segurança dispararam armas de fogo e gás lacrimogéneo sobre manifestantes que tentavam marchar sobre o palácio presidencial na capital, Khartoum, em mais uma manifestação contra o governo militar. A polícia disse que um agente foi morto e a televisão estatal disse que o polícia foi esfaqueado por um manifestante. Manifestações contra o governo militar têm ocorrido regularmente, desde o golpe de Estado de 25 de outubro, que pôs termo a uma transição iniciada após o derrube do ditador Gafar al-Nimeiri. Fontes médicas disseram que, desde então, pelo menos 63 pessoas já foram mortas em manifestações. Hoje, os manifestantes aproximaram-se do Palácio Presidencial, onde foram confrontados pela polícia, que mais tarde abriu fogo sobre os manifestantes, disseram testemunhas oculares. O Comitê Nobel da Noruega, que atribui o Prémio Nobel da Paz, disse hoje que o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que venceu o Prémio Nobel da Paz em 2019, tem uma responsabilidade especial para pôr termo ao conflito com Tigray. A presidente do Comitê, Berit Reiss-Andersen, disse que a situação humanitária na região é muito grave e não é aceitável que ajuda humanitária não esteja a chegar ao local em quantidades suficientes. A presidente do Comitê Nobel disse que a grande ameaça nesta questão é o bloqueio do governo etíope à ajuda humanitária, uma medida que, disse, é uma punição coletiva que não pune os militares de Tigray, mas sim o povo dessa região. O governo militar do Mali condenou quarta-feira aquilo que disse ser uma clara violação do seu espaço aéreo por um avião militar francês, alertando para possíveis consequências caso tais práticas continuem. Porta-voz do governo do Mali, o coronel Abdoulaye Maiga, declarou que tinha sido enviada uma queixa à França depois de um dos seus aviões militares ter voado entre Abidjan, capital da Costa do Marfim, e a cidade de Gao, no norte do Mali, na terça-feira. O voo, disse ele, foi uma clara violação do espaço aéreo maliano, dado o encerramento da maior parte das fronteiras terrestres e aéreas do país devido às sanções regionais impostas recentemente ao Mali. O avião militar francês tinha também desligado o seu transponder, impedindo de comunicar com as autoridades aeronáuticas malianas, isto de acordo com o comunicado, que acrescentou que o governo Recusaria qualquer responsabilidade pelos riscos que perpetradores destas práticas possam estar expostos no caso de uma nova violação do espaço aéreo do Mali. Um funcionário militar francês, que recusou ser identificado, negou a declaração do governo maliano, afirmando que o transponder do avião tinha sido mudado para modo militar e que as autoridades malianas tinham também aprovado o plano de voo do avião.
Moçambique e Ruanda assinaram esta semana um acordo que analistas dizem que irá permitir o estabelecimento de um cinturão de segurança nas zonas entre Cabo Delgado e Nampula e também Niassa.
Será os da SADEC a ir para lá. Tanto que Niassa faz fronteira com Malawi, que é um país da região, que tem tido casos de extremismo também notados e reportados pela imprensa.
Este é um dos tópicos a destacar nos próximos minutos desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. A organização não-governamental Human Rights Watch diz no seu relatório mundial 2022, publicado hoje, que milhões de angolanos não têm acesso a uma imprensa livre e imparcial e destaca de forma crítica a proibição de criar rádios comunitárias, as leis draconianas com que as autoridades perseguem jornalistas e a redução de canais de televisão privados. Em Moçambique, aquela organização não-governamental revela que a situação dos direitos humanos piorou em 2021, em grande parte devido à violência em curso na província de Cabo Delgado, norte do país. Álvaro Lugier Andrade.
No seu relatório de 2022, aquela organização baseada em Nova York realça que a crise humanitária na província moçambicana de Cabo Delgado também se agravou devido à insegurança e violência causando o deslocamento de mais de 800 mil pessoas. O grupo armado localmente conhecido como Al-Shabaab ou Al-Shuma Wa-Jama, ligado ao Estado Islâmico, continuou a atacar aldeias, matar civis, sequestrar mulheres e crianças, além de usar crianças como soldados na luta contra o governo, lê-se no relatório. Ao mesmo tempo, a organização diz que as forças de segurança do Estado foram implicadas em abusos dos direitos humanos, incluindo intimidação, exploração sexual de mulheres deslocadas e uso da força contra civis. Além do conflito em Cabo Delgado, a Human Rights Watch reporta que as autoridades moçambicanas falham na proteção de requerentes de asilo do Ruanda, tendo sido implicadas no desaparecimento forçado de um deles, o jornalista Cassian Ntambuhanga. No tocante a sequestros, a organização afirma que o número de casos não esclarecidos aumentou em 2021 e agentes da polícia foram implicados em pelo menos um deles. Em Angola, a Human Rights Watch diz que houve melhorias nos direitos humanos de 2021 com a entrada em vigor de um novo Código Penal, mas há poucos progressos em questões alargadas aos direitos humanos. Do lado positivo, a organização fez notar a despenalização da conduta homossexual, a proteção dos direitos da criança, a criminalização da mutilação genital feminina e a intimidação sexual e a expansão das circunstâncias em que o aborto é legalmente autorizado. Contudo, a Human Rights Watch afirma que as forças de segurança continuam implicadas naquilo que chama de abusos graves de direitos humanos, incluindo execuções sumárias, excessivo uso da força contra manifestantes pacíficos e detenções arbitrárias. Neste aspecto, faz salientar os acontecimentos em janeiro do ano passado no Cafunfo, afirmando que as forças de segurança abriram fogo de forma indiscriminada sobre pessoas que se tinham reunido pacificamente para exigir melhores condições de vida. As autoridades, diz o documento, usam também o que chama de leis de imprensa draconianas para limitar o trabalho de jornalistas. E como exemplo, a Human Rights Watch cita os casos dos jornalistas da Voz da América, Koko Mukuta, e do seu colega escrivão José, acusados de difamação criminal. A Human Rights Watch faz ainda notar 6 outros casos de queixas criminosas de difamação, conforme reportados pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro voltará à antena dentro de minutos para a terceira parte da emissão vespertina. Moçambique e Ruanda assinaram esta semana um acordo que poderá permitir o estabelecimento de um cinturão de segurança nas zonas de fronteira entre Cabo Delgado, Nampula e Niassa, para travar a expansão do terrorismo, dizem analistas.
O acordo entre os dois países foi assinado na passada segunda-feira desde em Kigali e prevê a adoção de novas estratégias para lidar com os novos desafios resultantes da expansão do terrorismo no norte de Moçambique. O acordo foi assinado numa altura em que as autoridades governamentais dizem que também no Niassa os jihadistas estão a ficar encurralados. Para Ignacio Dumo, especialista em questões de segurança, os jihadistas não tencionam estabelecer células terroristas na província do Niassa.
O ataque em Niassa não era necessariamente porque existiam células terroristas em Niassa, era simplesmente para despertar a atenção das pessoas que estavam realmente a cercar todas as áreas onde já existia evidência de presença de terroristas. Obviamente, se tendo o capital extremamente cercado e com uma força muito organizada em termos de dispersão territorial e de controle do território, claramente os terroristas tinham que fugir para algum lugar. O lugar onde eles foram é Niassa. Naturalmente, não sou aqui a militar o ataque que aconteceu em Niassa, mas não foi um ataque de grande envergadura. Foi um ataque justamente para chamar a atenção das pessoas.
E as autoridades dizem que praticamente os ataques jihadistas pararam na província do Niassa. Como é que vê esta questão?
Não é porque pararam os ataques, muito provavelmente voltam. Sempre que houver uma e outra fuga dentro do teatro operacional que está acontecendo, a maior controle militar, obviamente, isso vai acontecer. Os ataques não acontecem em Niassa, acontecem em Nampula. Não necessariamente porque a rede conseguiu expandir essas províncias. Obviamente, não ignoramos essa possibilidade. Mas sim, para chamar a atenção e desviar. E, na verdade, desviou, porque hoje já temos a informação do acordo que foi assinado entre Moçambique e Luanda para expandir a presença dessas forças para outras áreas. Provavelmente outras áreas de referência poderão ser Nampula e Cabo Delgado.
E para que serviria este acordo na sua perspectiva?
Para expandir a presença dessas forças para outras áreas. Provavelmente outras áreas de referência poderão ser Nampula e Cabo Delgado. Provavelmente significará que também poderão apoiar Moçambique a conter o terrorismo em outras áreas. Pelo menos as áreas fronteiriças com Cabo Delgado e Nampula e Niassa merecem também ter esse cinturão que já foi
Outro especialista em assuntos de segurança, Boris Namir, considera também importante o estabelecimento de cinturão de segurança, particularmente na província do Niassa, que faz fronteira com o Malawi.
Tem que ser levado a sério, serão as da Sateca ir para lá. Tanto que Niassa faz fronteira com Malawi, que é um país da região. Tem tido casos de extremismo também, notados e reportados pela imprensa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique para São Tomé, o governo não considera que houve veto presidencial ao Orçamento Geral do Estado para 2022 pelo facto do Presidente da República ter devolvido o documento ao Parlamento solicitando a correção de algumas normas legais. O maior partido da oposição, ADI, também diz que se trata de um procedimento normal quando existem dúvidas.
O ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, admitiu esta quinta-feira que as dúvidas do Presidente da República são legítimas e que as correções ao OGE solicitadas por Carlos Villanova já foram feitas pelo Parlamento.
Há um regime jurídico do bilhete de tesouro que foi estabelecido por Decreto-Lei 2/2014. Entretanto, em 2017, foi alterado. Então, havia necessidade de clarificação desta norma, de que norma estava-se a aplicar. Será 2014 ou 2017? Não, nós continuamos sempre a aplicar a norma, o Decreto-Lei 2/2014, porque é o decreto que estabelece o regime jurídico dos bens de tesouro, mas, entretanto, com as alterações que foram feitas pelo Decreto-Lei de 2017. Esta correção que fizemos, acabamos de fazer, e todos os deputados foram unânimes em acolher a sugestão do Sr. Presidente da República.
Outra correção exigida pelo Presidente da República tinha a ver com a menção específica que foi feita no Orçamento Geral do Estado para 2022 sobre o pagamento de dívidas às empresas de combustível e óleo, ENCO, e à Companhia São Tomense de Telecomunicações, CST. Villanova entende que a ENCO e a CST não gozam de qualquer tipo de preferência e que a referência específica a elas no OGE ferre o princípio de igualdade e de proporcionalidade no tratamento dos credores. O ministro das Finanças garante que esta correção também já foi feita.
Acolhemos as sugestões do Sr. Presidente da República porque elas não são de fundo. Elas não são alterações de fundo que vêm alterar o sentido, o conteúdo do orçamento. É apenas a questão de clarificação. Só se o Sr. Presidente da República não vetou o orçamento, no quadro das boas relações, de cordialidade. Aliás, o próprio texto do Sr. Presidente da República diz isso. No quadro da cordialidade, de boas relações que existe, sugeriu que se fizesse esta alteração. E foi feita.
Por seu lado, o maior partido da oposição santomense, ADI, pela voz do seu secretário-geral, Américo Ramos, também considera que a interpretação segundo a qual o presidente da República vetou o OGE não é correta.
O presidente pede esclarecimento e sugestão de correção desses erros para a promulgação de um documento limpo. Eu acho que a sugestão, a questão do veto aí não se põe, porque se fosse o veto, o próprio presidente, na sua nota, faria referência a isso.
A mesma leitura fez o analista Liberato Muniz.
Eu acho que isso é bom para todos os santomenses. É bom sentirmos que as definições funcionam.
O facto de ter dito que não promulgou não significa que vetou.
Não. E a nota é bem explicativa. Disse que não promulgou e justifica porquê que não promulgou, mas em nenhum momento dizia que está contra esse orçamento. Em nenhum momento.
De recordar que numa carta enviada esta quarta-feira ao presidente da Assembleia Nacional, o presidente da República, Carlos Villanova, informou ao Parlamento que não promulgou o Orçamento Geral do Estado para 2022, alegando violação do princípio de igualdade e proporcionalidade e outras questões legais. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. De São Tomé para o Brasil, continuam a sentir-se os efeitos da devastação causada pelas inundações e deslizamento de terras em Minas Gerais, no Brasil, depois de o estado ter sido atingido por fortes chuvas nos primeiros dias deste ano. Ana Guedes.
As imagens aéreas mostraram a extensão das inundações e dos danos em cidades como Governador Valadares e Ponte Nova. Deslizamento de terras mataram pelo menos 24 pessoas nos últimos dias, enquanto a Autoridade de Defesa Civil do Estado disse que 145 municípios estavam em estado de emergência devido às inundações. Pelo menos 17 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas. Partes de Minas Gerais acumularam mais de 40 centímetros de chuva nos primeiros 10 dias de 2022, de acordo com o Instituto de Meteorologia do Brasil. Isso é menos de metade da chuva registada durante todo o mês de janeiro de 2020 e foi um recorde durante o mês. A Agência Nacional de Minas disse terça-feira que estava a monitorizar 42 barragens que poderiam rebentar, três das quais consideradas de alto risco.
Dado Ana, vamos agora a Cabo Verde. A intimação de jornalista do online Santiago Magazine, Hermínio Silves, pelo Ministério Público para responder num caso de violação de segredo da justiça após ter divulgado uma notícia que dava conta que o Ministro da Administração Interna estava a ser investigado pelo suposto envolvimento no caso da morte do cidadão Zezito Dente de Ouro, é visto pela Associação Sindical de Jornalistas, a JOC, como um atentado à liberdade de imprensa. Eugênio Teixeira.
Sobre o caso, o Presidente da República, José Maria Neves, abordado pelos jornalistas, disse:
em Cabo Verde temos de fazer absolutamente tudo para não arranhar a liberdade de imprensa. Insisto, é preciso haver muito equilíbrio. Mais vale haver excesso do que cerceamento da liberdade de imprensa. Não passará pela imprensa o cometimento de qualquer crime quando tem acesso a dados e os publica. A responsabilidade é quem gera os dados.
Hermínio Silves diz-se indignado com esta posição da Procuradoria da República, porquanto considera que não cometeu nenhum crime e que apenas cumpriu o seu papel enquanto jornalista.
E que a notícia não é difamatória. E tanto é que a Procuradoria admite haver essa investigação, que envolve, aliás, um ministro da República, e escolhe o Eduardo Mastro, que é o jornal que denunciou o caso. Esta postura do Ministério Público abre um precedente muito grave, porque inibe, limita qualquer jornalista de tratar assuntos que lhe cheguem às mãos, portanto, que estejam em segredo da justiça, de tratar e de tratar. Isto é um atropelo grave à liberdade de informação.
A Associação Sindical dos Jornalistas Cabo-Verdianos repudia o que se chama de atentado à liberdade de imprensa, pelo que, segundo o presidente da JOC, Jeremias Furtado, a organização vai fazer uma comunicação aos organismos internacionais de defesa da imprensa livre e dos jornalistas.
E preocupa-nos ver o jornalismo a ser tratado como crime, porque o que é que se fez foi criminalizar a divulgação de uma informação, foi criminalizar o trabalho jornalístico. E isto é grave. E por isso a JOC vai dar a conhecer esta situação aos repórteres sem fronteiras e comunicar também à Federação Internacional dos jornalistas por entendermos que é preciso dar um basta.
No entanto, o bastonário da Ordem dos Advogados entende que uma matéria em segredo de justiça não se restringe apenas aos agentes que trabalham ligados ao setor. Hernando Soares diz que o facto de o jornalista ter sido constituído arguído não significa que vai ser condenado ou não, mas apenas para se esclarecer sobre a violação do segredo da justiça. Voz da América, Eugênio Teixeira.
A Rússia concentrou mais de 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia. Enquanto isso, Moscou reclama um reforço militar da NATO na Europa Oriental e alerta por os perigos do confronto. Com as tensões aumentando, Washington e Moscou se reuniram para conversas em Genebra nesta semana, mas a União Europeia foi excluída para sua clara frustração. Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros.
Neste diálogo não há dois atores sozinhos, não são apenas os Estados Unidos e a Rússia. Se você quer falar sobre segurança na Europa, os europeus têm de estar à mesa.
Mas a União Europeia está atrasada, diz a analista Leana Fix.
O problema aqui é que a União Europeia não esteve formalmente envolvida nas negociações em 2014, quando a crise na Ucrânia começou. Naquela época tínhamos a Alemanha e a França no formato da Normandia, conversações, e nenhum oficial da União Europeia. Adentro da União Europeia, a questão é quem é mais poderoso, os Estados-membros ou a União Europeia como instituição em si? E, por outro lado, em Moscou, a União Europeia não é levada a sério.
A França lidera um esforço europeu para o que chama de maior soberania estratégica, impulsionada por preocupações com o compromisso dos Estados Unidos com a NATO. Paris diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está deliberadamente tentando controlar a União Europeia. Jean-Yves Le Drian, chefe de diplomacia francesa.
Ele não tem consideração pela União Europeia e está totalmente determinado a tentar prejudicar a unidade europeia, que solidifica-se.
Moscou também pretende minar a aliança transatlântica, argumenta o analista Pietro Borkowski.
A Rússia usa essas conversas para destruir a confiança entre os Estados Unidos e os parceiros europeus e tende a demonstrar que os Estados Unidos estão prontos para discutir a sua segurança na Europa e discutir a sua política na Europa por trás dos parceiros europeus.
Sem a sua própria força militar, a União Europeia, como instituição, pode não ser levada a sério por Moscovo, mas tem um papel fundamental a desempenhar, diz a analista Fix.
Quando a União Europeia e os Estados Unidos agora pensam em sanções económicas contra a Rússia no caso de uma intervenção ou de uma invasão da Ucrânia, então é a União Europeia que terá que apresentar um pacote de sanções económicas e o acordo de todos os Estados-membros.
Enquanto isso, após conversas entre autoridades russas e da NATO na quarta-feira, os Estados Unidos disseram que os aliados transatlânticos estão unidos. Wendy Sherman, secretária de Estado adjunta.
Acho que uma das coisas que a Rússia fez, que provavelmente não esperava, foi trazer toda a Europa, aliados e não aliados da NATO, juntos, para compartilhar o mesmo conjunto de princípios, a mesma ambição, esperanças e o mesmo compromisso com a diplomacia.
21 Estados-membros da União Europeia também são membros da NATO. E apesar da frustração, analistas dizem que a União Europeia reconhece que a aliança continua sendo a base da sua própria segurança. Dezenas de estudantes homossexuais furiosos tomaram as ruas de Nairobi nesta quinta-feira num protesto pacífico ao Ministério da Educação do Quênia. Eles tinham cartazes que denunciavam uma sugestão do secretário de Educação, George Magoia, de que estudantes homossexuais fossem proibidos de entrar em internatos. Mary Lizzie Biuba, uma das manifestantes, disse que o comentário de Magoia está a começar a ter efeito em algumas escolas, uma vez que alunas ou alunos foram expulsos. Na sua petição de 2 páginas ao secretário de Educação, os manifestantes pediram que ele retirasse as suas declarações de dezembro e criminalizasse todo tipo de fobias que, segundo eles, colocam a vida das pessoas em risco, incluindo a vida de estudantes homossexuais. O Quênia é um dos muitos países africanos que proíbem a homossexualidade. A Voz da América apurou que o secretário de Educação ainda não ordenou oficialmente que os internatos do Quênia proibissem estudantes gays suspeitos. Washington DC, o desporto de seguida. Novamente, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos falar só da Copa Africana das Nações, o CAN 2021. Hoje inicia-se a segunda jornada da fase de grupos, com jogos do Grupo A. E hoje Cabo Verde pode passar à fase seguinte se derrotar o Burkina Faso. Tubarões Azuis venceram o primeiro jogo, derrotaram a Etiópia por 1-0 e com uma vitória hoje passam sem dúvida à eliminatória seguinte. Burkina Faso, contudo, em situação perigosa porque perdeu o primeiro jogo com os Camarões e Covid a causar baixa na seleção cabo-verdiana. Eugênio Teixeira falou com o treinador adjunto Humberto Betancourt.
Encaramos este jogo da mesma forma que temos vindo a fazer até então, ou seja, respeitar o adversário, mas o objetivo é sempre vencer.
Humberto Tencourt, alguma estratégia nova para o jogo da segunda jornada, tendo em conta que trata-se de um adversário com características diferentes em relação à formação da Etiópia?
Nós não mexemos naquilo que é a nossa identidade de jogo, mas o adversário tem características totalmente diferentes da Etiópia, que foi o nosso último adversário, e com isso o jogo irá nos pedir coisas diferentes, e assim sendo, a questão tático-estratégica também sofrerá algumas alterações.
Humberto Betancourt, mudança de estratégia, podemos falar também a mudança do 11?
Mudança de 11. Teremos de fazer forçosamente porque um dos nossos jogadores que foi titular contra a Etiópia testou positivo à Covid-19, já não pode dar o seu contributo. Essa já é uma substituição, uma alteração no 11, diria, forçado.
Era Humberto Betancourt, treinador adjunto de Cabo Verde, que é quem está a orientar a equipa devido à infecção do treinador Pedro Brito Bobista, infecção por Covid. Cabo Verde está no Grupo A, onde neste momento estão a jogar a equipa anfitriã, os Camarões e a Etiópia. Camarões também podem passar à fase seguinte se vencerem hoje. Para a Etiópia pode ser jogo de vida ou de morte. Ontem continuaram os resultados a 1-0. Mali bateu a Tunísia por 1-0 num jogo do Grupo E. Marcado por controvérsia e algo insólito, o árbitro deu por terminado o jogo por 2 vezes e nas 2 vezes terminou o jogo antes de terminar o tempo regulamentar. O árbitro teve que ser protegido para sair do campo. O árbitro é Gianni Sikazwe, da Zâmbia. Já tinha anteriormente sido suspenso por suspeita de corrupção num jogo da Liga dos Campeões envolvendo a equipa angolana do 1º de agosto, que perdeu com a Esperança num controverso jogo. Nesse mesmo grupo, o Grupo F, a Gâmbia bateu a Mauritânia por 1-0. Primeira vitória da Gâmbia numa fase final do CANA. Portanto, motivo para grande celebração. Costa do Marfim bateu a Guiné Equatorial por 1-0, num jogo do Grupo E, onde no dia anterior, Argélia, os atuais campeões, empataram com a Serra Leoa. Até agora, portanto, este CAN 2021, marcado por resultados muito tangenciais, 12 jogos, 9 vitórias por 1-0, 2 empates a 0 golos, só uma vitória por 2-1. Nos Camarões, a seguir o campeonato, está o jornalista da Rádio Capital FM da Guiné-Bissau, Hipólito José Mendes, que já tem um favorito.
Todas as seleções que eu já vi, a Nigéria, portanto, encheu meus olhos. É a única seleção que até este momento encheu minhas medidas. Sinceramente, não esperava uma Nigéria como essa, porque era uma Nigéria que estava, portanto, numa travessia do deserto ao longo de algum ano, mas esta Nigéria que ontem eu vi bater o Egito, é uma Nigéria, digo, de um futebol total. Compreensão física, ocupam o campo todo, preenchem tudo o que é um palmo de terreno, não deixaram, portanto, os tunisinos, os egípcios jogarem. Desta Nigéria, creio que veio, portanto, para ir até ao fim. Até onde, não sei. Mas é uma das candidatas mais sérias até este momento.
Era o jornalista Hipólito José Mendes, da Rádio Capital FM, Obrigado, Hipólito.
Ponto final, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Voltaremos amanhã. De seguida, Álvaro Lugiano Andrade e a terceira parte desta emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 13 de janeiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na nossa página na internet voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Esta edição tem a produção do Léo Sahilo. Títulos de atualidade internacional a serem desenvolvidos nesta emissão. Diplomata americano avisa que países ocidentais devem preparar-se para escalar tensões com a Rússia. No Sudão, forças de segurança disparam sobre manifestantes em confrontos em que um polícia foi morto. Comitê Nobel da Noruega diz que chefe do governo etíope que venceu o prémio em 2019 deve pôr termo ao bloqueio na província do Tigray. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzing e mais à frente o tema Covid-19. Entretanto, vamos começar por falar sobre um acordo assinado nesta semana entre Moçambique e Ruanda, que poderá permitir o estabelecimento de um cinturão de segurança nas zonas limítrofes entre Cabo Delgado e as províncias Nampula e Niassa para evitar a expansão do terrorismo. Esta é a opinião de analistas ouvidos pelo Ramos Miguel, desde Maputo.
O acordo entre os dois países foi assinado na passada segunda-feira desde em Kigali e prevê a adoção de novas estratégias para lidar com os novos desafios resultantes da expansão do terrorismo no norte de Moçambique. O acordo foi assinado numa altura em que as autoridades governamentais dizem que também no Niassa os jihadistas estão a ficar encurralados. Para Egnas Dumo, especialista em questão de segurança, os jihadistas não tencionam estabelecer células terroristas na província do Niassa.
O ataque em Niassa não era necessariamente porque existiam células terroristas em Niassa. Era simplesmente para despertar a atenção das forças que estavam realmente a cercar todas as áreas onde já existia evidência de presença de terroristas. Obviamente, que tendo o papel extremamente cercado e com uma força muito organizada em termos de questão territorial e de controle do território, claramente os terroristas tinham que fugir para algum lugar. O lugar onde eles foram, Niassa. Naturalmente, não só aqui a militar, o ataque aconteceu em Niassa, mas não foi um ataque de grande envergadura. Foi um ataque justamente para chamar a atenção das pessoas.
E as autoridades dizem que praticamente os ataques jihadistas pararam na província do Niassa. Como é que vê esta questão?
Não é porque pararam os ataques, muito provavelmente vão sempre que houver uma e outra fuga dentro do teatro operacional que está acontecendo. A maior controle militar, obviamente, que isso vai acontecer. O ataque não acontece em Niassa, acontece em Nampula. Não necessariamente porque a rede conseguiu expandir essas províncias, obviamente não ignoramos essa possibilidade, mas sim para chamar a atenção e desviar. E, na verdade, desviou, porque hoje Já temos informação que o curso foi assinado entre Moçambique e Luanda para expandir a presença dessas forças para outras áreas. Provavelmente outras áreas de referência poderão ser Nampula e Cabo Delgado.
E para que serviria este acordo na sua perspectiva?
Para expandir a presença dessas forças para outras áreas. Provavelmente outras áreas de referência poderão ser Nampula e Cabo Delgado. Provavelmente significará que também poderão apoiar Moçambique a conter o terrorismo em outras áreas.
Outro especialista em assuntos de segurança, Boris Namir, considera também importante o estabelecimento de cinturão de segurança, particularmente na província do Niassa, que faz fronteira com o Malawi.
Tem que ser levado a sério, será ajudar até a ir para lá. Tanto que Niassa faz fronteira com Malawi, que é um país da região. Tem tido casos de extremismo também, notados e reportados pela imprensa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para São Tomé e Príncipe. Pela primeira vez na história, um presidente da República veta o Orçamento Geral do Estado. O presidente Carlos Vila Nova devolveu ao Parlamento o documento, exigindo correção de algumas normas legais. O governo não considera que houve um veto presidencial, enquanto o maior partido da oposição, o ADI, diz que se trata de um procedimento normal quando existem dúvidas. Óscar Medeiros.
O ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, admitiu esta quinta-feira que as dúvidas do presidente da República são legítimas e que as correções ao OGE solicitadas por Carlos Vila Nova já foram feitas pelo Parlamento.
Há um regime jurídico do bilhete de tesouro que foi estabelecido por decreto-lei 2/2014. Entretanto, em 2017, foi alterado. Então, havia necessidade de clarificação desta norma, de que norma estava-se a aplicar. Será 2014 ou 2017? Não, nós continuamos sempre a aplicar a norma, o decreto-lei 2/2014, porque é o decreto que estabelece o regime jurídico dos bilhetes de tesouro, mas, entretanto, com as alterações que foram feitas pelo decreto-lei de 2017. Esta correção que fizemos, acabamos de fazer, e todos os deputados foram unânimes em acolher a sugestão do Sr. Presidente da República.
Outra correção exigida pelo Presidente da República tinha a ver com a menção específica que foi feita no Orçamento Geral do Estado para 2022, sobre o pagamento de dívidas às empresas de combustível e óleo, ENCO, e à Companhia Santomense de Telecomunicações, CST. Vila Nova entende que a ENCO e a CST não gozam de qualquer tipo de preferência e que a referência específica a elas no OGE ferre o princípio de igualdade e de proporcionalidade no tratamento dos credores. O ministro das Finanças garante que esta correção também já foi feita.
Acolhemos as sugestões do Sr. Presidente da República, porque elas não são de fundo, elas não são alterações de fundo que vêm alterar o sentido, o conteúdo do orçamento. É apenas a questão de clarificação. O Sr. Presidente da República não vetou o orçamento, no quadro das boas relações, de cordialidade. Aliás, o próprio texto do Sr. Presidente da República diz isso. No quadro da cordialidade, de boas relações que existe, sugeriu que se fizesse esta alteração. E foi feito.
Por seu lado, o maior partido da oposição santomense, ADI, pela voz do seu secretário-geral, Américo Ramos, também considera que a interpretação segundo a qual o Presidente da República vetou o OGE não é correta.
O Presidente pede esclarecimento e sugestão de correção desses erros para a promulgação de um documento limpo. Eu acho que a sugestão, a questão do veto aí não se põe, porque se fosse o veto, o próprio Presidente, na sua nota, faria referência a isso.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Quinta-feira, 13 de janeiro, aqui na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, a Covid-19.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando de boa saúde. Espero que os nossos ouvintes estejam bem e espero que a Ana também esteja bem, de boa saúde.
Doutora, a Ana Guedes vai com um pouquinho de constipação, que se é capaz de se notar um pouquinho na voz, mas aos poucos vamos melhorando. Doutora, vamos falar de um tema que tem dominado, em termos de saúde, tem dominado o setor da saúde nos últimos anos e aparentemente vai continuar a dominar o setor da saúde, infelizmente, para muitas outras doenças, doutora, que acabam por ficar um pouco para trás, negligenciadas. E nós estamos a falar da questão da Covid, doutora. E isto porque, infelizmente, os números não diminuem, aliás, parece estarem a aumentar um pouco por todo o mundo devido a novas variantes que, entretanto, vão aparecendo, o que é inevitável num vírus. Doutora, para já, o que é que lhe apraz dizer sobre esta situação atual da pandemia da Covid-19, doutora?
Bem, Ana, a Covid-19 é sim uma realidade e uma preocupação para os sistemas de saúde a nível de todo o mundo. Lamentavelmente, os casos continuam a subir. Ao longo do ano passado, houve registro de diminuição de casos na maior parte dos países e isso já dava um certo conforto. Entretanto, notamos que no final do ano passado e com o surgimento desta nova variante, que é o Omicron, a situação volta a tomar contornos alarmantes um pouco por todo o mundo, com o aumento de casos. Por exemplo, estamos a dizer que neste momento há um número cumulativo de 300 milhões de casos, mais ou menos. E isso é, de facto, muito preocupante, principalmente porque esperava-se que com a introdução da vacina e a vacinação em massa a nível dos países, a situação fosse efetivamente ficar controlada, que não é o que se está a ver. E muito, muito mais preocupante ainda é que tem-se estado a notar que acontecem novos casos de Covid, mesmo em pessoas que já tenham tido tomado a vacina. Então, tudo isto, Ana, chama-nos a atenção para a necessidade de redobrarmos os esforços e não baixarmos a guarda, mas sim continuarmos a implementar as medidas de prevenção, muito bem conhecidas. Exato, porque só assim é que de forma individual e coletiva podemos dar o nosso contributo nesta luta.
Doutora, as medidas de prevenção são sempre, aliás, em relação a todas as doenças, né? Todas as situações de saúde são sempre a melhor coisa, é preveni-las. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta de alguém que não é médico, mas que pelo menos tenta observar as coisas que se passam. Tal e qual como, por exemplo, a gripe. Doutora, todos os anos há uma vacina para a gripe que é diferente. Depende das estirpes que são dominantes naquele ano. Poderá a mesma coisa acontecer para a Covid e acabar por ser, por exemplo, uma vacina anual? E também, por outro lado, dizer que apesar de haver todos os anos a vacina da gripe, há muitas pessoas que não se vacinam para a gripe e continuam, e há todos os anos também milhares de pessoas que morrem devido à gripe, exatamente as pessoas que não são vacinadas e pessoas que às vezes também não têm aqueles cuidados que da mesma maneira se aplicam à Covid. Poderá ser a Covid algo para ficar? Por exemplo, doutora, o que é que se diz na comunidade médica?
Bem, é muito provável sim que a Covid seja algo para ficar e é por isso que diz-se de forma mais clara que, apesar de ser sim uma pandemia, um problema de saúde pública, também temos que começar a habituar-nos a este novo normal, porque provavelmente este é que será o normal, Ana. Estamos a falar de uma doença que tem todas as características de um síndrome gripal. E como nós conhecemos muito bem a característica das gripes, é esta de fazer mutações constantes e que obriga que a pessoa seja vacinada anualmente para se prevenir. Portanto, pode sim ser o caso de Covid, pode ser que haja uma necessidade também de uma vacinação regular, no sentido de tentar minimizar o risco de se contrair esta doença, mas, entretanto, tudo isto, Ana, ainda constitui uma incógnita, não é? Uhum. Porque há, os estudos continuam, estão em curso, os estudos sobre a vacina também estão em curso, há muitas, ainda há muitas incertezas em relação, por exemplo, à duração da proteção das vacinas de uma forma geral. Então há aí muita coisa que precisa ser esclarecida para que efetivamente se possa concluir que a Covid comporta-se desta forma e terá que ser feita a vacinação em que periodicidade. Então há muita informação que ainda está em falta para poder passar uma informação segura, não é, sobre o comportamento desta doença. E nós esperamos que a comunidade científica muito rapidamente possa trazer algumas respostas, não é? Porque isso também vai ajudar muito na abordagem desta doença a nível de todo o mundo. Portanto, esperamos sim que haja algumas respostas que possam ajudar a definir as políticas e a reorientar a forma como temos estado a abordar a doença.
Doutora, falámos aqui das medidas preventivas. Medidas preventivas que acabam por se aplicar a muitas outras situações de saúde na nossa vida diária. Mas relativamente à Covid, há algumas medidas talvez mais específicas. Poderia recordar para a nossa audiência, que eu creio que já saberá destas, mas é sempre bom recordar, às vezes escapa-nos algumas coisas e com o tempo acabamos por nos esquecer e pronto, e não as adotamos. Doutora, em termos de medidas que as autoridades sanitárias dizem que pode funcionar em impedir a propagação da Covid. Doutora.
Bem, Ana, é verdade que as medidas já foram muito bem comunicadas, mas nunca é demais lembrar. Uma das medidas que é muito importante, que tem estado a ser veiculada pelos órgãos de comunicação em todo o lado, é a questão da utilização da máscara. Nós temos que continuar a usar a máscara. E assegurar que as máscaras que nós usamos também sejam as apropriadas para impedir ou minimizar a transmissão deste vírus. Outro aspecto importante, Ana, tem a ver com o distanciamento, não é? É preciso assegurarmos que sempre que nós estivermos num local onde haja outras pessoas, consigamos manter uma distância mínima de 1,5 metros, não é? Que é para assegurar que mesmo que aquela pessoa tussa ou espirre, as gotículas não alcancem a outra pessoa. Então é muito importante mantermos este distanciamento social. E depois temos a questão de lavagem das mãos, que também é muito importante, lavagem das mãos com água e sabão. E na ausência de água e sabão, podemos higienizar as mãos com álcool, álcool gel, que são coisas que já estão amplamente disponíveis a nível dos mercados, não é? Uhum. Então é possível a pessoa ter consigo, ou quando vem a um estabelecimento, sempre se oferece esta medida de prevenção. Portanto, é muito importante também manter esta questão da higiene das mãos. E depois tem outras medidas que são aplicáveis quando a pessoa suspeita que está com Covid ou se a pessoa tiver tido contato recente com uma pessoa infectada, que é primeiramente fazer o auto-isolamento. A pessoa tem que se isolar, tem que estar de quarentena, portanto, que é para avaliar se desenvolve sintomas ou não. E no caso de a pessoa ter sintomas e confirmar-se através de um teste que esta pessoa é positiva, naturalmente esta pessoa terá que ficar em casa, cumprir com os dias que são necessários para que a pessoa fique melhor ou a pessoa sinta-se curada ou esteja curada do vírus, não é? Que é para depois voltar à convivência, porque se isso não acontecer, a pessoa vai andando, vai encontrando pessoas e vai transmitindo o vírus, lembrando que o vírus da Covid transmite-se muito facilmente e, infelizmente, esta variante da qual se fala muito agora, que é o Omicron, tem mostrado que tem uma taxa de transmissão muito, muito mais alta. Portanto, é muito mais fácil contrair este vírus. Então, temos sim que reforçar as medidas. E lembrando, Ana, que a implementação das medidas protege-nos a nós primeiro, mas também protege as pessoas ao nosso redor. Portanto, é também um ato de responsabilidade social nós protegermos as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso mesmo temos todos que continuar a manter estas medidas para assegurarmos que não só nós estejamos bem, estejamos protegidos, mas também aquelas pessoas ao nosso redor. Lembrar, Ana, também que para esta doença da Covid, algumas pessoas estão em maior risco. Estamos a falar, por exemplo, dos idosos que acabam estando em maior risco de contrair a doença e ter formas graves da doença. Estamos a falar também de pessoas que já têm outras condições médicas, como as pessoas com diabetes e pessoas com outro tipo de doenças, como doenças crónicas, também estão em maior risco. Então, temos que ter muita atenção, principalmente nestes grupos específicos em que o risco é muito maior.
Portanto, temos que ter atenção em relação a nós e em relação também aos outros, doutora, porque a máscara não serve só, por exemplo, não serve só para você não se contaminar, serve também para você não contaminar outras pessoas, caso tenha alguns sintomas. E outra coisa, doutora, que é preciso também as pessoas então lembrarem-se é que, por vezes, há sintomas que se confundem com outras doenças, mas quando se sente mal, tem febre, está a tossir muito, convém, doutora, pelo menos tentar perguntar a um profissional de saúde se poderá estar em face de ter ficado infectado e se vale a pena, de facto, ir tentar fazer um teste. Não sei se eles estão assim facilmente disponíveis em Moçambique. Doutora, aqui nos Estados Unidos está extremamente difícil encontrar testes para fazer para a Covid. De qualquer forma, doutora, se sente que poderá estar infectado, seja com a Covid, ou seja, por exemplo, apenas com uma gripe ou uma constipação, tente ficar o mais distanciado possível das outras pessoas, incluindo também da sua família. Eu sei que nem sempre nas nossas paragens é fácil este distanciamento social, mas vamos tentar todos, doutora, e acho que o esforço de todos poderá levar-nos a alcançar alguns progressos em 2022.
Com certeza, Ana. É um esforço conjunto que tem que ser feito. E associado a tudo isto, a nível de quase todos os países, estão a decorrer campanhas de vacinação, que também é uma das medidas de prevenção que é recomendada. Portanto, se a pessoa tiver acesso à vacinação, tem que fazer a vacina, que ajuda bastante. Então, é preciso, sim, que todos nós sejamos engajados nesta luta e, acima de tudo, tenhamos consciência de que cada um de nós tem uma responsabilidade no sentido de minimizar a transmissão deste vírus.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir esta semana da doutora Graça Matinha. Vamos enviar para todos um abraço e votos de uma boa saúde, ou o melhor possível. E como sempre, aqui estaremos de novo para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, tenha mais cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita desenvolve as notícias internacionais.
Os esforços para se desanuviar a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia mudaram hoje para Viena, para a Organização de Cooperação e Segurança na Europa, sem sinais de qualquer avanço. Anteriormente, representantes da Rússia reuniram-se em primeiro lugar com diplomatas americanos em Genebra e depois em Bruxelas com representantes da NATO. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que após as conversações de hoje poderá ser possível determinar os próximos passos a dar na crise, mas o embaixador americano na Organização de Cooperação e Segurança, Michael Carpenter, disse que não serão negociados princípios fundamentais. A Rússia tinha exigido o fim da expansão da NATO e garantias que a Ucrânia não poderá fazer parte da organização ou receber ajuda militar da NATO. O embaixador disse que o Ocidente tem que se preparar para a eventualidade de poder haver uma escalada de tensões com Moscovo. Os Estados Unidos, disse o diplomata, não aceitarão restrições ao direito de nações escolherem as suas próprias alianças ou o conceito de esferas de influência. Se a Rússia abandonar as negociações, irá mostrar que nunca esteve interessada em diplomacia, disse o embaixador americano. No Sudão, as forças de segurança dispararam armas de fogo e gás lacrimogéneo sobre manifestantes que tentavam marchar sobre o Palácio Presidencial na capital, Khartoum, em mais uma manifestação contra o governo militar. A polícia disse que um agente foi morto e a televisão estatal disse que o polícia foi esfaqueado por um manifestante. Manifestações contra o governo militar têm ocorrido regularmente desde o golpe de Estado de 25 de outubro, que pôs termo a uma transição iniciada após o derrube do ditador Gafar al-Nimeiri. Fontes médicas disseram que, desde então, pelo menos 63 pessoas já foram mortas em manifestações. Hoje, os manifestantes aproximaram-se do Palácio Presidencial, onde foram confrontados pela polícia, que mais tarde abriu fogo sobre os manifestantes, disseram testemunhas oculares. O Comitê Nobel da Noruega, que atribui o Prémio Nobel da Paz, disse hoje que o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que venceu o Prémio Nobel da Paz em 2019, tem uma responsabilidade especial para pôr termo ao conflito com Tigré. A presidente do comitê, Berit Reiss-Andersen, disse que a situação humanitária na região é muito grave e não é aceitável que ajuda humanitária não esteja a chegar ao local em quantidades suficientes. A presidente do Comitê Nobel disse que a grande ameaça nesta questão é o bloqueio do governo etíope à ajuda humanitária, uma medida que, disse, é uma punição coletiva que não pune os militares de Tigré, mas sim o povo dessa região.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 13 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os valores democráticos e os direitos humanos estão ameaçados em todo o mundo. Defensores de direitos humanos, membros de grupos de sociedade civil, jornalistas e pessoas comuns que procuram exercer os seus direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica enfrentam ameaças de repressão violenta por parte de líderes autoritários. Permitir que essa atividade continue sem contestação não apenas abandona as vítimas de abusos dos direitos humanos, mas também representa uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. Os países com regimes políticos repressivos são muitas vezes instáveis a longo prazo e exportam instabilidade regional e mundial. Esses regimes são muitas vezes uma ameaça à paz e à segurança de outros países. Defender os direitos humanos não é apenas consistente com os valores americanos, mas também apoia a estabilidade e a prosperidade. É por isso que o Departamento do Tesouro, em consulta com o Departamento de Estado, designou dois oficiais de alto escalão da Força Aérea Síria envolvidos na morte de civis em ataques com armas químicas e três oficiais de alto escalão do aparato repressivo de segurança e inteligência da Síria. As organizações às quais estão associados aprisionaram centenas de milhares de sírios, incluindo aqueles que pediam pacificamente por mudanças. Além disso, organizações de direitos humanos relataram que pelo menos 14 mil prisioneiros na Síria morreram como resultado de tortura. Essas designações são outro passo crítico na promoção da responsabilização pelos abusos do regime de Assad contra os sírios. Além disso, o Departamento do Tesouro sancionou 7 indivíduos iranianos e 2 entidades policiais em conexão com seus papéis na repressão violenta aos protestos de novembro de 2019. O Departamento do Tesouro também anunciou sanções contra o comandante da chefia de inteligência militar do Uganda, Major-General Abel Kandio, em conexão com graves abusos de direitos humanos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, num comunicado, saudou
Essas sanções, que incluem indivíduos previamente sancionados pela União Europeia por aproximar os Estados Unidos dos seus aliados, refletindo o nosso compromisso compartilhado de promover a democracia e o respeito aos direitos humanos, disse. Os Estados Unidos estão comprometidos em promover a democracia e responsabilizar aqueles que violam os direitos humanos em todo o mundo. O secretário do Estado disse: continuaremos a nos solidarizarmos com o povo desses países e de outros, onde continuam a ocorrer abusos e violações dos direitos humanos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from